Olá, investidores! Quarta-feira, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenzi, estou ao vivo no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista Leonardo Paiva.
E aí, Gerson, tudo certo? Tudo
certo, Léo. Vamos lá, turma, olhando para o mercado internacional aqui, como vocês sabem, que a gente tradicionalmente começa falando. O mercado abre lá fora hoje num ritmo mais negativo, tá? S&P cai ali próximo de 0,30, Londres, né? A Europa em si está um pouco mais negativa, refletindo aqui dados da inflação na Espanha, né, trazendo ainda o temor aqui em relação a essa necessidade de mais juros. Mas o resumo da ópera, né, Léo, que o movimento no mercado é conhecido e o motivo também, né? Então é realmente essa percepção ainda, preocupação em relação ao nível, né, de inflação que o mundo, né, vai entregar até o pico, vamos dizer assim. E hoje está aqui para monitorar 10 horas da manhã, tem a fala do Powell e também da Cristina Lagarde em evento em Portugal, né?
É exato, acho que esse evento aí continua sendo um dos elementos mais importantes no dia de hoje, dado essa situação de movimento de alta de juros dos bancos centrais desenvolvidos, né? Destaque, claro, para o Banco Central Norte-Americano. O que o mercado tenta fazer a leitura agora, se na reunião de julho nós teremos uma alta de 75 pontos ou uma de 50. A visão aqui da casa é uma alta de 75 pontos, então a gente tem um cenário até caminhando para esse hike um pouco mais agressivo. Lembrando sempre, né, não é usual um movimento de 75 pontos de política monetária dos Estados Unidos, então é sim um movimento agressivo. A gente viu algumas pessoas sendo vocais que deveria ser dado uma alta de 100 pontos. Parece um pouco imprudente fazer isso nesse momento. A gente já viu como o mercado sentiu 75 pontos, né? As condições financeiras ficaram mais apertadas, a gente viu uma mudança significativa, então é bem importante levar isso em consideração. Nossa visão, 75 pontos, ele entrega por hora um movimento de acomodação de expectativa de inflação de longo prazo, que é basicamente o que o Banco Central tem tentado agora.
Inclusive, né, Léo, a própria presidente do Fed de Cleveland, né, Loretta Mester, hoje, né, pela manhã comentou sobre isso, né, que as condições econômicas aí, né, permanecem as mesmas e que ela vai defender, né, uma alta de 75 ali junto com, corroborando aí com a tese do Léo e do banco aqui, né, desse aperto mais forte. Inclusive ela fala, né, que deveria ter em torno aí de 3 a 4% de ciclo, né, esse ano pelo menos 3, né, um pouco do que ela sinaliza de juros nos Estados Unidos. E como você comentou, e é realmente esse ponto, né, você percebeu quanto que o 7,5 muda ali, pessoal, e é importante lembrar, né, que a proporção econômica é bem diferente do Brasil. Então, quando a gente pensa juros de 14 aqui no Brasil, lá só está 3, é que basicamente, né, o 3 ali é um grande impacto na economia do tamanho dos Estados Unidos com a sua característica de pressão inflacionária, né? E além disso, vem de uma era de juros zero. Então, isso causa ali o que aconteceu ontem, por exemplo, né, uma reprecificação grande nos valuation das empresas, principalmente no setor de tecnologia, o setor de growth ali, né? Então, você viu ontem a Amazon, Apple, Facebook, né, Tesla, as empresas, as big techs ali ontem foram amassadas, né?
Não, exato, e é sempre bom fazer essa conta, né? Acho que você mencionou muito bem, o impacto é muito mais relevante, porque quando a gente fala em Brasil, não tem nenhum país do mundo mudando a sua política monetária devido ao Brasil, mas o mundo inteiro muda a sua política monetária devido ao movimento de Banco Central Norte-Americano, né? Então, esse é o ponto importante, puxa a curva a termo, a estrutura de juros de todos os países do mundo, essa mudança
nos Estados Unidos. É isso, locomotivo, né? O resto é vagão.
Exato, perfeito, comparação perfeita, acho que é essa é a mensagem aqui. E até nessa parte techs, né, é sempre importante lembrar, as companhias de tech, elas têm, né, basicamente o seu valor muito atrelado ao longo prazo, o fluxo de caixa descontado tem um valor muito grande na perpetuidade, então qualquer movimento suave de juros, algo muito na margem, pequeno, tem um impacto muito grande no valuation dessas companhias, né, devido ao esticado período de tempo que está essa estimação de geração de caixa. Então, por isso que tem um impacto mais relevante em companhias de tech. A gente continua na tese de uma rotação de setores entre value e growth, basicamente sair das empresas de crescimento mais voltadas à tecnologia e vir para as empresas de valor. A gente continua gostando bastante do segmento de commodities aqui.
Boa, pessoal, só para dar cor ao que eu falei, tá, a inflação da Espanha chegou a 10% ali, né, em junho, acumulado, antes a comparação de 8,5% em maio. Então, ou seja, né, o mundo inteiro vivendo essa inflação aí próxima a dois dígitos aqui, né, o que também pesa, óbvio, sobre o Brasil, mas só para a gente ter essa clareza que é o movimento internacional, né, em relação a isso. Como já comentei, o grande destaque do dia é esse painel, né, onde vai ter aí, né, falas do presidente do Banco Central americano, do Banco Central europeu e do Banco Central da Inglaterra, né, esse evento aí de bancos centrais em Portugal rolando a partir das 10 horas da manhã, acho que é o grande driver. Não temos aí grandes, né, dados econômicos saindo hoje, apesar de termos PCI ainda essa semana, hoje tem o núcleo, né, mas o dado que o mercado olha sai nos próximos dias. O grande destaque fica aí, né, tem PIB dos Estados Unidos, né, Léo?
É, mais uma revisão da leitura de PIB, né? A gente continua vendo esse resultado um pouco mais acomodado, né? Economia norte-americana muito forte ainda, principalmente por via de mercado de trabalho, mas a gente vê alguma expectativa de arrefecimento à frente, mas sempre bom lembrar, né? Não ainda neste ano, né? O impacto de política monetária, a gente espera isso um pouco mais à frente, 2023 para frente, e a gente ainda vê para alguns ativos financeiros muito mais temor e realmente movimento de aversão a risco do que efetivamente um movimento prático guiado por geração de caixa, por atividade, né? E o mercado de petróleo é mais uma vez um destaque disso. A gente tem visto uma demanda muito forte. A gente às vezes até tem visto alguns dados semanais de estoque de petróleo, que inclusive a gente tem a leitura hoje do DOI.
11h30 da manhã.
Com um número um pouco melhor do que a estimativa do mercado nas últimas duas, três semanas. Só que os estoques estratégicos, eles estão muito piores. A gente está mais ou menos no patamar de 2004, outubro de 2004, nos estoques totais, quando a gente junta estratégicos e os estoques usuais. Então ainda é uma economia muito forte, consome bastante.
Então, turma, reforçar aqui falando em estoque, 11h30 da manhã saem dados de estoque nos Estados Unidos, que é um fator importante. Hoje o mercado de petróleo, aproveitando aí o gancho do Léo, oil está para cima, está 112 dólares praticamente, o WTI ali subindo 0,5%. E, Léo, chama atenção também notícias aí de corte na oferta da Líbia e no Equador. Ou seja, né, a gente já está vendo um cenário de oferta apertado, ainda tem países realizando corte na produção. Né?
A gente, nessa questão da Líbia, assim, particularmente no nosso relatório de commodities, também algumas conversas aqui, acho que eu até já mencionei algum morning call, o fechamento de mercado. A questão da Líbia, a gente tem sido bastante vocal quanto a isso, né? Porque foi um primeiro semestre, de bastante dificuldade de produção. Tivemos alguns problemas mais localizados em Cazaquistão e Nigéria, mas a situação da Líbia se mostra uma situação crônica. Algumas estimativas que a gente tem visto e algumas contas que a gente fez aqui também, que a Líbia ela deixou de produzir, de acordo com a sua cota, entre 600 mil e 900 mil barris dia durante todos os dias do primeiro semestre desse ano. É alguma coisa nessa direção quando a gente faz uma conta distribuindo pelo tempo, né? Claro que teve dia que teve alcance ou não, mas fazendo uma média, alguma coisa nesse intervalo. Então seria um impacto bem relevante. A nossa estimativa aqui é sempre bom lembrar, a cada 1 milhão de barris de petróleo a menos, a gente teria um impacto de 4 dólares e 60 na cotação. É bem em linha com o que a gente viu algumas movimentações de preço aqui, tanto quando os Estados Unidos liberou estoques estratégicos, sinalizou que liberaria, quanto a gente teve movimento de Líbia e movimento de Rússia também, a gente vê essa reflexão no preço. Quando voltou para 105 dólares o barril nesse período mais recente, a gente também foi bastante vocal no sentido que a gente ainda via como uma buy opportunity, a gente continua vendo o mercado de petróleo muito apertado. Isso vai estar de novo, né, nos demais relatórios também, na nossa próxima leitura, porque essa é a nossa visão consensual aqui da casa.
Boa, seguindo aqui, tá, turma, a gente está vendo hoje o Bitcoin com uma queda próxima a 1% ali, negociado a 20 mil dólares, né, ou seja, acompanhando esse movimento de mais, né, aversão a risco no mercado internacional também transborda para os criptoativos aqui, digital assets, né, os ativos digitais sofrendo a média também. E o minério de ferro, para terminar o panorama de commodities, interrompe um pouco a tendência de alta ali, está realizando um pouco de lucro hoje, natural também, né, depois de emplacar 4 altos consecutivas quase de recuperação ali, o minério. E para falando em minério, tá, é importante ficar de olho, claro, vai refletir para o pregão amanhã, mas 10h30 da manhã, da noite, tem PMI da China. Né, então é um bom dado para a gente ficar de olho aqui, principalmente para quem gosta de operar o minério e saber quando a importância que a China tem na balança comercial brasileira. Então vamos monitorar esse dado aqui na China, 10h30 da noite, turma. Dólar está praticamente de lado hoje ali, desde Y ganha 0,1 de alta. O dólar está ganhando um pouquinho de força, natural nesses dias de mais aversão a risco. E olhando aqui para a renda fixa de 10 anos americana, está praticamente, né, com uma leve queda a 3,16. Chegou quase a 3,30 essa semana, agora está um pouco estacionado ali a 3,16. E 16 recentemente.
A gente vê essa acomodação da curva, né? Mas é bem importante nessa parte do DXY, DXY, dólar global. A gente continua com um call de dólar forte, que motiva inclusive essa taxa de câmbio do Brasil mais depreciada, um patamar de 5,20. Mas a gente não percebe, a gente não tem a perspectiva de grandes apreciações adicionais do dólar global, né? Indo para 108, para 110, alguma coisa nessa direção, 107 até. Acho que o 105 ali que a gente tem visto, alguma coisa nesse patamar. Faz mais sentido, dado que a gente tem também uma maior agressividade de outros pares, principalmente o Banco Central Europeu, que deve se tornar mais hawkish à frente, né? Já tem se tornado, esse movimento tem acontecido e deve permanecer. O dólar global é uma composição de várias moedas de países envolvidos com o maior peso para o euro. Então, acho que isso aqui explica um pouco esse cenário.
Ien,
coroa norueguesa, se não me engano, também está na composição. E aí, assim, né? Acho que resumo da ópera, o que a gente espera aqui é que continue nesse patamar bem elevado por bastante tempo e que esse contexto de dólar forte acaba sendo prejudicial para economias emergentes, mas também, claro, por outro lado, o Brasil se beneficia bastante da rotação de setores, né? Então, isso é um ponto importante que a gente deve observar até o final do ano para determinar a taxa de câmbio.
Boa, turma. Falar um pouquinho de Brasil com vocês aqui, né? Vamos ao que interessa. Saiu agora há pouco aqui o IGPM de junho, mostrando uma alta de 0,59, né? Abaixo da expectativa aí, o consenso do mercado era 0,70, né? Então teve uma redução ali, né, significativa na margem anual. A gente estava com 10,83 de previsão, saiu 10,70, né? Então basicamente algum sinal ali de arrefecimento também no IGPM, né, Léo? Continuar aqui, que o Léo vai fazer um... atualização aqui no microfone, turma. Então a gente está vendo, além disso, às 14h30 sai o resultado primário, né, do governo central aqui no Brasil. A estimativa é um déficit de 31 bi, né, de reais. Então um bom dado para a gente monitorar aqui para ver essa questão, né, do desempenho financeiro aqui de arrecadação do governo. Mas sem dúvida, talvez essa divulgação do IGPM aqui dá alguma sinalização aqui positiva para a inflação, né? Ontem a curva de juros estressou bastante, né? Não sei se todo mundo viu, né, em todos os vértices ali a curva, né, apresentando uma abertura de taxa, acompanhando o mercado internacional nessa versão a risco, né, acaba prejudicando ali o ânimo para a bolsa, fundos imobiliários e etc., com essa perspectiva, né, de juros mais altos aqui no Brasil também acompanhando o mundo. Boa, pessoal, falando na parte que está, né, bastante volatilidade aqui no Brasil, ontem, né, era para ter sido lido, né, o parecer da PEC dos combustíveis, acabou sendo adiado para hoje, tá? Então a expectativa é que agora, 9h30 da manhã, né, vai acontecer uma entrevista coletiva aqui para trazer essa sequência, né, em relação à PEC dos combustíveis. E aí é o grande, né, questão aqui de como isso vai ser implementado, os valores, os auxílios, né, seja o auxílio combustível, auxílio gás, voucher, né, como está sendo comentado. Então isso com certeza vai fazer preço aqui no mercado brasileiro, né, em cima das contas fiscais, né? Então a grande dúvida é se a gente está falando de um impacto fiscal de 30, 40 ou 50 bilhões de reais aqui, né, em relação a isso. E um outro ponto também, né, como que isso, se teremos, né, ou se como, ou se não teremos uma contrapartida, né, Léo, na parte fiscal, de como, né, equilibrar as contas com essa nova rodada de auxílio, né, à população.
A principal preocupação aqui do ponto de vista fiscal é o quão estrutural será essa mudança, né? Porque a gente sabe que é muito difícil a gente ter uma reversão desse tipo de medida nos próximos anos. Então, partindo desse pressuposto, precisa pensar qual vai ser uma contrapartida. Uma contrapartida estrutural é a continuidade da agenda de reformas, então uma reforma administrativa, uma reforma tributária para aumentar a eficiência da economia e, por consequência, a arrecadação é o que a gente espera de forma estrutural, né? No curto prazo tem esses desafios, a PEC dos combustíveis hoje a gente estima um impacto fiscal de 35 bilhões de reais, né, que contando com extensão do Auxílio Brasil, um vale caminhoneiro, basicamente um auxílio gás também um pouco mais elevado, juntando tudo isso aqui, o impacto de 35 bi é um impacto elevado fiscal, do ponto de vista fiscal é relevante, né, acaba aumentando a precificação de risco fiscal, e a discussão é um pouco essa, né, como que vai ser a mudança estrutural para a gente acomodar esses gastos um pouco mais elevados.
Bom, então, turma, já demos a letra aqui. Em 10 horas da manhã temos uma agenda intensa no mercado internacional de bancos centrais, que é o momento, debate atual do momento. E aqui no Brasil, sem dúvida, a partir das 9h30 da manhã, com essa questão da leitura aí, né, do parecer da PEC, pode também causar bastante volatilidade no mercado. São os dois assuntos grandes para a gente monitorar. Olhando para o Brasil hoje, tá, o EWZ, que é o principal ETF brasileiro, negocia de lado no mercado internacional em Nova York, sem grandes, né, alterações. A DR da Vale da Petro ali, né, a Vale com poucas variações, e a Petro apontando uma alta de 0,60, né, provavelmente acompanhando esse petróleo, né, mais forte hoje também. Então fiquem, né, de olho nisso. Falando em Petrobras, tá, o Conselho vai fazer hoje uma reunião com o novo presidente. Lembrando, né, ontem o Caio Paes de Andrade foi, né, reconhecido aí como novo presidente da companhia, e hoje tem a primeira reunião aí de conselho da companhia para discutir o mesmo assunto de sempre, que é essa política de preços aí, né, de repasse de combustíveis. Como o Léo comentou aqui, o cenário de petróleo segue elevado e o dólar também, né?
Um cenário global, ele acaba tendo essa consequência, impacto em combustíveis aqui no cenário doméstico, né? Então, basicamente, a Petrobras tem reunião hoje, claro, para endereçar os temas inerentes à companhia. Um deles também é a precificação do barril da gasolina e do diesel de acordo com o barril de petróleo.
Bom, pessoal, na parte corporativa, o grande destaque da noite aí, né, da manhã, foi o resultado da Oi. A Oi reverteu, né, um prejuízo de queda de 3 bilhões no primeiro trimestre do ano de 2021 para 1,78 bilhão de lucro, né, nesse primeiro trimestre de 2022. Então a gente ainda não tive tempo de detalhar ali o resultado, mas sem dúvida esse highlight aqui bem mais positivo do que do ano passado, né, para a companhia. Vamos ver como que o mercado reage aqui, tem que, né, estudar um pouco mais a fundo aqui como foi, né, cada linha do balanço. É claro que nossa equipe de análise vai soltar algum relatório sobre isso em breve, mas sem dúvida essa primeira leitura ali, né, acaba sendo positivo, né, para a companhia. É, uma pessoa quer saber, Léo, turma, vamos ver o que a turma está perguntando aqui. É, turma do Instagram também, muito bem-vindo, hein? Vocês sempre me cobram aqui, não falo as perguntas de vocês, mas eu estou olhando aqui. Qualquer dúvida, podem perguntar. É, vamos ver o que o pessoal está querendo saber aqui. Ah, você está perguntando aqui, Léo, bastante peso, né, das eleições, né? A gente tem visto isso ganhar corpo, mas sem dúvida a parte fiscal de política monetária ainda domina a tendência do mercado, né?
É, a gente espera que a eleição efetivamente ela ganhe um pouco mais de importância na precificação de ativos um pouco mais à frente, né? Agosto à frente a gente começa a entender que pode ter mais importância porque começam os debates políticos, a gente tem efetivamente a formação da chapa, os candidatos se tornam um pouco mais vocais e isso por consequência faz um pouco mais de preço, né? Não o preço majoritariamente, a gente tem uma situação global norteando movimentos de mercados ao redor do mundo, quando a gente plota uma curva de taxa de câmbio brasileira contra uma junção das moedas de países emergentes, a gente faz essa agregação no nosso relatório de câmbio, a gente percebe que é um movimento muito parecido, justamente porque está sendo guiado por questões globais, né? Então, acho que a gente acredita que a eleição pode fazer um pouco de preço, sim, mas, por enquanto, a gente fica mais atento a esse cenário desafiador que a gente tem lá fora.
Bom, falando nisso, tá, o Walter perguntou aqui no YouTube se os índices inflacionários, nos Estados Unidos acelerarem, esses juros na próxima reunião podem ser de 1%? Walter, imagino que, vou até dar minha opinião aqui, mas o Léo complementa, que não, tá? Acho que, de novo, lembrando, a política monetária tem um lag ali de 9 a 18 meses ali, vamos dizer assim, para fazer efeito. Então, basicamente, subir juros agora não vai refletir a inflação do passado, muito menos de curto prazo. Né? Então, a ideia, né, que o Banco Central, como o Léo também comentou, 7,5 já é uma alta não usual para o tamanho da economia americana. Então, basicamente, devido a um dado, né, ele acelerar de meio, que foi a última, para um, né, a meio, depois 7,5, ele praticamente vai dobrar a alta, né, em três reuniões, não parece cenário base, né, Léo?
Não, concordo, exatamente essa é a nossa visão. A gente não acredita em uma alta probabilidade de um hike de 100 pontos, né, basicamente é um cenário mais de cauda, claro que existe, que está em discussão. O Powell, inclusive, já mencionou que nenhuma situação, nenhum número está fora da mesa, mas a gente acredita firmemente no número de 75 pontos de alta. E claro, né, mais à frente, a continuidade de dados adversos e uma composição ruim da inflação podem motivar esse movimento mais agressivo, mas não é nosso cenário base agora não, tá? A gente não tem expectativa de nenhuma reunião no ciclo de ajuste altista na taxa de juros com um movimento dessa magnitude.
Boa. Ô, turma, então acho que o resumo da ópera é esse. Tá? De olho aqui no mercado internacional pela manhã, aqui no Brasil também, com a agenda política fazendo bastante preço. E reforçar o convite para vocês seguir a gente lá no Instagram. Tá aqui, ó, Gerson Zanlorenzi, Leonardo, Cepaiva, parada obrigatória acompanhar a gente lá também. Tem bastante conteúdo nos stories, no feed. Então, mais um canal para vocês começarem o dia aí, ao longo do dia, ficarem bem informados. Léo, obrigado pela parceria de sempre.
Valeu, Gerson.
Agradecer a todos pela confiança. Vejo vocês amanhã cedo. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.